Olá, comunidade de atletas low carb. É um prazer estar com vocês no episódio 548 do nosso podcast. E hoje eu estou particularmente animado. Recentemente realizamos uma live extraordinária que se transformou neste episódio especial, e a energia e conhecimento compartilhados são simplesmente inigualáveis. Quero destacar a participação incrível da talentosa Maria Vitória. Juntos exploramos os segredos da alimentação, discutimos como evitar doenças, economizar e, é claro, proporcionar uma jornada de transformação para todos vocês. Sem mais demoras, mergulhemos de cabeça nessa conversa enriquecedora que agora se torna o episódio 548 do podcast do Atletas Low Carb. Preparem-se para serem inspirados, informados e motivados a alcançar o melhor da sua saúde e performance. Vamos lá! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ao vivo agora, é boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. MV, a gente está num cenário novo, numa área nova, muita coisa nova. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deixa eu só iniciar aqui no Instagram, iniciando no Instagram. A gente vai falar sobre um tema um tanto quanto delicado, mas a gente precisa alertar quem busca saúde e boa informação. E essa é a nossa missão de vida, né, MV? Boa noite.
Exatamente. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão ao vivo, que estão no Brasil. Porque se não estiver no Brasil, pode ser bom dia, né, André? Porque nosso alcance é mundial. Aqui o negócio é mundial, é nós. Boa
Olha
noite, bom dia, boa tarde para todo mundo.
só, MV. Tá chique aqui, ó. Cadê? A gente vai falar sobre alguns temas aqui, mas olha só. Olha a turma aqui no YouTube, MV. Deixa eu cumprimentar vocês aqui. Juscelene, boa noite. Já estou na espera. Essa live maravilhosa. Lia, boa noite, Lia. Seja muito bem-vinda. Acabamos de iniciar a live. Atrasamos 12 minutinhos aqui, mas estamos aí. Grande Reinaldão Pelegrino, boa noite. Essa semana não treinei, porque não sei se estou gripado com Covid ou com dengue ou qualquer outra virose. Começou na segunda e hoje estou praticamente recuperado, olha só. Começou segunda, na sexta já tá bom. Jeff Akiko, boa noite. Celina, boa noite. Olha a turma aí, MV. Maria Lídia, boa noite. Paulo Lacerda, boa noite. Bora chamar todo mundo no Instagram, no YouTube. Lupe Ribeiro, boa noite. SB Meire, boa noite. Olha só. Marilda, boa noite. André, boa noite, MV. Dupla de feras, só vem live maravilhosa. E a gente fala o que precisa ser falado, né, MV? Sem papa na língua, né?
Exatamente, a gente precisa falar o que as pessoas precisam escutar. Nem todo mundo quer, mas quem quer escutar vai escutar o que precisa, né? Poder mudar de vida, mudar a saúde. É aquilo que a gente fala, né, André? É, ninguém é livre para escolher se você não sabe quais são as reais opções que você tem, né? Quem disse que você é livre para escolher se eles não te dão todas as informações disponíveis? Não é mesmo?
E você precisa saber quais são as opções para poder tomar uma decisão, e a gente está aqui para ajudar
Exatamente.
nesse sentido,
A
né?
gente não quer obrigar ninguém a fazer o que a gente faz, né, André? Cada um sabe de si, cada um cuida de si, mas na hora que a gente dá a informação, na hora que a pessoa descobre como que esse mundo realmente funciona, aí ela é livre para escolher. Aí sim, aí ela é livre para escolher se ela quer continuar no lugar onde ela está ou se ela quer dar um salto de qualidade de vida, de saúde, de tudo. Mas para isso ela precisa saber as opções que existem.
Isso, eu estou compartilhando aqui no Instagram. Estamos ao vivo para fazer a chamada. Olha só quem está aqui, José Carlos. Se eu não me engano, José Carlos, ele vem participando. Eu acho que ele está em Portugal. E aproveitando o ensejo aqui, me diz de onde você está falando, de qual região do Brasil, se está fora do Brasil, qual país está. Deixa a gente saber aqui onde você está para saber o nosso alcance aqui. Começa a colocar aqui para a gente saber. Eu estou falando de Recife, MV está no berço da low carb.
É nóis, BH, Belo Horizonte.
Kátia Núbia, boa noite. Elade de Oliveira, boa noite. Andréia Lessa, boa noite, Andréia. Andréia está em São Paulo.
Olha.
Rosane Gomes, César Marques, boa noite. Maria Vitória Abreu, boa noite. Olha, Maria Vitória deixou um recado importantíssimo aí. Enquanto eu faço a chamada aqui no Instagram, aproveita para curtir aqui a live. Ruth Silva.
Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entrega, gente. Quanto mais curte, quanto mais encaminha, ele entende que o conteúdo é bom. Entendeu? É isso que faz ele entregar mais o conteúdo. Ele precisa entender, o algoritmo precisa entender que se as pessoas estão curtindo e se as pessoas estão compartilhando, é porque a gente está falando coisa bacana. Aí ele mostra o conteúdo para mais gente. Bora lá.
Célia Arfeli, boa noite. Que luxo participar ao vivo de uma live destes dois profissionais que admiro e que aprendo muito. O aprendizado aqui... O aprendizado é recíproco, é mútuo. Olha, MV tá de BH. Olha aí. Itatiba, Jeff Akiko, São
Fortaleza.
Paulo. Rita Bandeira, tá no Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria Vitória lá no Rio de Janeiro.
É mesmo, a gente se conheceu pessoalmente, né? A primeira vez que a gente se encontrou foi no Rio. Corremos
Neide.
Junto lá.
Mandamos uma chinelada pra cima no desafio Cidade Maravilhosa. Celina, Votorantim, São Paulo. Cadê? Andresa Galvão, boa noite. Olha só, a Célia, Presidente Prudente, interior de São Paulo. SB Meire, tá em São Paulo, capital. A Andresa, aqui do lado de Pernambuco, baiana. Olha só, José Carlos, sim, de Portugal. Bacana.
Somos internacionais.
Rita, boa noite. Jeane, é a chefe Jeane. Chefe Jeane está em Fortaleza. Campos dos Goiatazes, estado do Rio. O Reinaldão Pelegrino, cariocão. Fiz aniversário hoje. 459 anos, oh! Cidade maravilhosa.
Ah, é
parabéns.
Mesmo, cidade do Rio hoje.
Então vamos aproveitar aqui, ó, um aplauso.
André tá cheio dos brinquedinhos novos aí, né?
Paulo Lacerda, Ribeirão Preto, São Paulo. H7 Brasília, Distrito Federal, na terra do nosso grande Cláudio Van Damme. Deixa eu colocar aqui o link. Tô fazendo a chamada ainda no Instagram aqui. Bora lá. Marcar Maria Vitória aqui. E aproveitar que eu tô fazendo a chamada no Instagram, você também, que tá aqui ao vivo, compartilha a live, tá? Não só dá o like, não.
Brasília, Campinas. Ritinha tá aí, Rita Bandeira. Ritinha tá aí. Ana Luísa, de Gurinhatã, Minas Gerais.
Rosana, Campinas. Olha só, olha aqui.
Interior de São Paulo é brabo, hein, cara? Interior de São Paulo todo tá aí.
Rita Bandeira, MV. Vocês não fazem lives, vocês dão aulas e o objetivo é esse. Não é segurar a informação, né, MV?
É exatamente, é compartilhar a informação. Quanto mais as pessoas ficam sabendo coisas boas, mais a gente
Ana Luísa, Gurinhatã, Minas Gerais. Conhece, MV?
Não conheço. Gurinhatã. Minas Gerais tem 853 municípios, né, André? 853 municípios de Minas Gerais, é complicado conhecer todos. Eu conheço, sim, conheço de nome boa parte deles. Eu já trabalhei na Secretaria de Saúde do Estado, então lá eu trabalhava com muitas listas de cidades. Então eu conheço, pelo menos de nome, boa parte delas.
O berço da low carb.
Berço da low carb, é nóis.
Olha só, no Instagram... Tem muita pergunta. Vamos falar. A gente vai falar de uns temas aqui interessantes, mas deixa eu saber de onde você está. Oderval, tá no Mato Grosso, Água Boa. Elaine Perle, direto de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu tive a oportunidade de conhecer também lá o Balneário Camboriú. Laura, tá em São Paulo. Inaja Lima, Curitiba. Bora lá. Bora começar. MV, quando a gente pensou nessa live, a gente pensou em trazer temas importantes que são problemas sérios, reais, e a gente precisa mostrar a realidade para quem quer enxergar. Então a gente vai te proporcionar uma perspectiva, uma outra lente para você olhar o cenário como um todo, sobre saúde, sobre alimentação, tá? A Lia colocou aqui que está de São Paulo. Dona Lia, uma fonte de inspiração. Deixa eu trazer para mim, para me ver aqui. E olha só, e aí eu vou trazer alguns dados para a gente comentar aqui. Eu já disse, MV, e olha só, a gente já comentou isso aqui da outra vez. A MV, a gente combinou uma live Mas a MV, ela é pega de desprevenida aqui. É de surpresa, tá?
Ele não fala nada, não.
É no susto, né, MV?
Ele não me fala nada, não. Ele só fala o tema da live. É isso, tá? Eu falo, tá. Bora, gente, desembola.
Bora lá. Campo Grande, Kátia Núbia, seja bem-vinda. A Elade, Pirituba, São Paulo. A turma de São Paulo é pesada, hein, MV?
Não, interior de São Paulo, que isso? É outro país isso aí, porque... Nossa Senhora.
Andresa Campinas, Galvão.
Ribeirão Preto. O pessoal lá é bravo.
A Andresa foi obesa mórbida com 130 quilos. Mudou a vida com low carb, carnívora e jejum. Agora está com 93. Deixa eu aproveitar aqui, MV.
Parabéns, Andresa. Parabéns. Arrasou.
Parabéns. Parabéns. Isso precisa ser compartilhado, tá? Deixa eu falar
não,
em
é
compartilhar.
Fácil, mas é possível.
Falar em compartilhar, eu vou trazer umas telas aqui. Muitas vezes a gente fala... Pode parecer que é teoria da conspiração. Mas olha só, pessoas saudáveis não geram lucro. Então, quanto mais você tiver compulsão com comida de mentira, você vai adoecer e isso vai também alimentar a indústria farmacêutica. Duas indústrias que lucram com pessoas que não são saudáveis. É claro que, entenda, eu não estou falando mal necessariamente da indústria farmacêutica. Tem muitas pessoas que vivem com qualidade, com saúde, por conta de... Enfim, de remédios, de substâncias específicas que a indústria farmacêutica traz para o mercado. Mas, quanto mais pessoas doentes e dependentes de medicação, mais eles lucram. E eu quero trazer uns dados aqui. E é importante que você compartilhe, tá? Para você ter consciência disso. Porque o problema não é o mercado. Esse não é o problema. Mas entenda que se você depende, tem fome constante, tem que estar mastigando, comendo biscoito, salgadinho, bolacha, refrigerante, achocolatado, tudo que é industrializado, processado, certamente você gasta também uma quantidade razoável de dinheiro com remédio, com medicação. E olha só, MV. Olha só, MV. Setor farmacêutico movimenta 100 bilhões de reais em 2023. 100 bilhões.
É brabo.
Isso não é problema, não necessariamente, tá? As pessoas precisam ter lucro, mas olha só, quanto mais pessoas doentes, mais a indústria farmacêutica lucra. E olha só, eu quero trazer outros dados aqui. Um remédio para emagrecer vira fenômeno e gera 3,7 bilhões de reais em vendas.
Novo.
MV, isso mostra que as pessoas procuram atalho, querem um truque para emagrecer. Então, remédio para emagrecer, se não tratar a causa, qual é a eficácia disso, MV? Porque parece que as pessoas engordam porque não tomam remédio. Não. O que leva ao ganho de peso é justamente tratar a causa do problema, que é mais importante. E é normal as pessoas procurarem um atalho. E isso, a gente vê que não é a solução, né?
Desculpa aqui o barulho, porque eu estava postando no Instagram nossa live aqui para poder ajudar a trazer os meus seguidores para cá, entendeu? Aí rola essas coisas que é ao vivo, né? Embrulhada, essas coisas. Acontece. Mas o negócio é o seguinte, gente. A indústria alimentícia alimenta, literalmente, a indústria farmacêutica. Então, as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos ultraprocessados, ficando cada vez mais doentes. E a doença é muito lucrativa. Uma pessoa saudável, ela dá muito pouco lucro. Ela dá lucro para o setor de viagens, ela dá lucro para o setor de agro, assim, no quer dizer, do dono do açougue, o dono do sacolão, né? Ela dá lucro para o pessoal de bicicleta, de material esportivo, né? Mas as pessoas saudáveis não dão lucro para a indústria farmacêutica, que é onde está concentrada a maior parte do PIB. Para quem não sabe, hoje a indústria que mais gera lucro hoje em dia são as indústrias farmacêuticas, tá? E a gente sabe que é onde mais tem dinheiro, é onde mais tem poder. Aonde tem poder, tem muito lobby, tem aí, vocês já imaginam o que acontece por debaixo dos panos, né? Então, gente, o que acontece? A gente tem esse problema hoje, né? As pessoas estão sendo cada vez mais direcionadas para ficarem doentes e movimentarem essa indústria. E a gente sabe que hoje o que mais faz as pessoas gastarem dinheiro são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são justamente essas doenças que vêm da má alimentação e do sedentarismo, mas principalmente da má alimentação, e que tem tudo a ver com resistência insulínica, né? Que boa parte dessas doenças crônicas não transmissíveis, elas vêm da resistência à ação da insulina, da síndrome metabólica, que é o diabetes, a gordura no fígado, a hipertensão arterial, né? Que mais? Demência, Alzheimer, câncer. Câncer já é a segunda
hepática também.
Cetose hepática, câncer,
que é a segunda doença. Ovários policísticos, tudo tem uma ligação, né?
Tudo tem ligação, tá? É, tudo é a mesma doença, chama-se síndrome metabólica. É o excesso de insulina no sangue que começa a trazer uma série de problemas, e a obesidade é só mais um deles, né? Então, o que que acontece? É, você manter as pessoas viciadas em carboidrato, você manter as pessoas viciadas em açúcar é muito lucrativo. Tanto para quem vende comida, quanto para quem vende remédio. E tem uma outra questão, quando a pessoa tem resistência insulínica, ela tem mais fome, ela come o dia inteiro, ela come muito mais, por efeitos metabólicos, né? Porque, primeiro, ela não tá nutrida, que é a pessoa que come muita farinha, muito açúcar, ela já começa o dia comendo pouca proteína. Ela come muita farinha o tempo inteiro, então ela tem picos de glicose, picos de insulina o tempo todo. E aí você tem efeitos bioquímicos, né? Do tipo a insulina, que inibe a ação da leptina, os picos de glicose, que quando tem um vale, né? Imagina um gráfico, né? Quando você tem um vale ali na queda da glicose, você tem mais fome ali depois de 3 horas, né? Que você comeu. Então, assim, você tem vários efeitos bioquímicos que fazem a pessoa ficar com fome o dia todo. Então, ela come errado e come mais. Então, além de comer errado, ela come mais. Aí, ela come mais porque ela come errado e ela come mais porque ela tem resistência insulínica, que ela foi adquirindo essa resistência insulínica ao longo do tempo, por causa da quantidade de carboidrato que estava na dieta dela. Então, isso é extremamente lucrativo. E aí, a indústria farmacêutica, obviamente, nada de braçada, né? O que a gente... Gente, não é para ficar falando mal da indústria farmacêutica, porque a gente sabe que a indústria farmacêutica salva muita gente, principalmente quando é para problemas agudos, né? Então, a gente está sempre precisando da indústria farmacêutica, mas a gente tem que tentar precisar dela o mínimo possível. A gente tem que precisar dela para quando não tem jeito, para quando é uma coisa que acontece por acaso. Igual eu, por exemplo, semana passada eu tive uma virose, né? Passei mal, aí tive dor de cabeça. Foi uma virose. Virose você pega. Dependendo da dieta que você tem, você pode pegar uma virose, né? E, obviamente, que o nível de saúde que você tem também vai dizer como que você vai responder a essa virose. Eu poderia estar até hoje doente. Mas num dia só eu já resolvi meu problema. Não fiquei mais do que 2 dias passando mal. Então, gente, tudo isso a gente tem que saber dosar. Mas que eles estão ganhando muito dinheiro em cima da gente, então. E tem aquela parte também que a gente sabe, e não é teoria da conspiração, tá? Porque já está documentado, tem livro, vários. Só que na minha estante tem 2 livros aqui que contam toda a história de lobby que foi feito não só pela indústria farmacêutica, mas principalmente pela indústria alimentícia, lá na década de 70, nos Estados Unidos. Eles estavam pagando propina para político, eles estavam pagando para cientistas para poderem fraudar estudos, para poderem livrar a barra do açúcar, né, para livrar a barra dos cereais, para eles poderem vender os óleos porcaria lá da indústria, né, e botar medo nas pessoas de comerem gordura saturada. Que inventaram a questão do colesterol. Ninguém nem sabia o que era colesterol. Seus bisavós não sabiam nem o que era colesterol, o que era caloria.
O intrigante é isso, né, MV? Porque criaram medo do colesterol no final dos anos 70, início dos 80. Até hoje, nada foi provado, mas o medo continua.
É, eles implantaram as diretrizes nutricionais falando para as pessoas pararem de comer gordura saturada ou diminuírem, né, a gordura saturada e diminuir a carne vermelha. Né? E nunca apresentaram um estudo científico que realmente provasse aquilo que eles estavam falando. É porque eu acho que é. É porque um estudo observacional falou que é. E foi entubado.
Porque faz lógica. Se eu como gordura, lógica, ela vira, cara, gordura e entope a veia, a artéria. Gente, não, cara.
Vocês não sabem como que é fácil implantar uma narrativa. Se você tem dinheiro, o problema é o dinheiro. Mas se você tem dinheiro, é muito fácil implantar uma narrativa. Você cria uma história... Né? Você cria ali um fundo para aquilo. Precisa ser verdade, não, tá? Só precisa ter uma história. Se é verdade ou não, é outro papo. Mas você precisa ter uma história, uma narrativa e algumas pessoas de jaleco branco. Pronto, você vai pagar para essas pessoas irem na televisão, aqueles programas lá do tipo Ana Maria Braga, né? Aqueles programas matinais ali, onde estão as pessoas. Aí você paga para esses profissionais de saúde irem nesses programas. É, inclusive a sua empresa também faz patrocínio para aquelas redes de TV, porque os seus produtos estão lá nos comerciais, né, no horário nobre, nos eventos de esporte. Então a sua empresa banca aquela emissora, né? Você paga comerciais para aquela emissora, logo você tem direito de indicar uns profissionais para irem lá falar. Então aqueles profissionais vão falar o que você quer que eles falem, entendeu? Eles vão colocar qualquer narrativa que você queira dizer, aquilo vai passar a ser verdade.
E MV, entendeu? Teve um rapaz que comentou agora no Instagram. o Derval Correa. Será que foi por isso que o Fantástico falou mal do jejum? Olha só, se tem prêmio Nobel do jejum, é meio bizarro falar mal do jejum. Mas quando você... Eu não assisti o programa, tá? Eu presumo que no intervalo desse programa tenha ocorrido alguma propaganda de margarina, de refrigerante, de macarrão.
Gente, porque é só ligar isso. A televisão no domingo de manhã. Verão espetacular. Olha lá o Verão Espetacular. Quais são os patrocinadores do Verão Espetacular? Aquele refrigerante famoso que a gente sabe qual que é, né? Aquela rede de fast food que todo mundo conhece. É só vocês ligarem na televisão. Qualquer horário. Vai ter qualquer comercial, uma inserção de alguma coisa de comida. Qualquer hora que vocês ligarem na televisão, em qualquer emissora, vai ter comercial de produto industrializado. Vocês acham, de verdade, que a emissora vai falar mal? Entendeu? Tipo produto industrializado. Vocês acham que a emissora vai começar a falar de jejum, igual a gente fala aqui? Jejum é legal. Gente, eu, se eu fosse empresária, né, dona de qualquer empresa de produto ultraprocessado, pagando não sei quantos milhões para uma propaganda lá no horário nobre, e eu visse eles falando um negócio desse, eu ia ligar na hora no chefe de redação, falar, amigo, aqui é a fulana de tal diretora da tal empresa, que põe 500 milhões aí nessa emissora suí. Que negócio é esse de você estar falando de jejum? Você é louco? Você quer que eu tire meu patrocínio aí? Nós vamos rescindir o contrato agora, você quer?
O objetivo do anúncio na TV é estimular para que você coma mais. Como vai falar bem do jejum se o jejum é comer menos?
E o mais engraçado é que quando a gente fala de jejum, né, as televisões elas adoram falar mal de jejum, né? Mas quando é Ozempic, não tem problema, não. Quando é para fazer jejum de graça, aí faz mal. Mas se for para fazer jejum pagando R$1.000 por mês para quem produz Ozempic, aí é legal. Aí Ozempic é legal. Entendeu? É porque tem que ser pago. Se for de graça, gente, tudo que é de graça pro mundo de hoje é ruim. Entendeu? Ozempic custa R$1.000 por mês, gente. Pra você fazer jejum forçado, passando mal. Porque quem faz jejum sabe que jejum é muito gostoso. Quando você faz jejum fazendo low carb, quando você faz jejum com uma dieta de comida de verdade. Porque quem tenta fazer jejum comendo fast food, nossa, eu não quero nem imagino como que seja, né? Agora, quando você faz jejum fazendo low carb, você começa, que aí tem outra coisa, que o povo quer começar também já fazendo jejum, né? O povo já quer começar a mudar o estilo de vida já na pancada, né? Nem aprende direito como é que é uma dieta low carb, mal sabe o que é uma dieta low carb, mas na cabeça dele só tá assim, jejum, 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 preciso fazer jejum, porque eu quero emagrecer amanhã, porque eu quero emagrecer em uma semana. Eu fiquei 20 anos da minha vida só fazendo cagada e agora eu acho que em uma semana eu tenho que resolver em tempo recorde. Não, você não vai resolver em tempo recorde, amigo. Entendeu? Você primeiro tem que aprender a comer. Come comida de verdade, aí você vai começar a fazer jejum naturalmente, não precisa forçar, não. O jejum ele vai acontecer. Você não vai sentir fome mais. A low carb bem feita, ela tira sua fome. Aí você vai começar a fazer jejum naturalmente. Aí você vai ver
olha
o tanto
só.
Que é gostoso fazer jejum.
Um dos benefícios da low carb é justamente promover maior saciedade e naturalmente induz déficit calórico e o emagrecimento ocorre. Esse medicamento, cadê aqui? Esse medicamento, ele faz exatamente isso. Uma das coisas que ele promove é o aumento da saciedade. O indivíduo tende a comer menos. Só que tem vários riscos associados, né? Eu não vou nem falar dos riscos. Mas o indivíduo aumenta a saciedade. Ora, MV, se você é induzido, forçado a comer menos, tomando um remédio que gasta R$1.000, é só economizar melhorando a alimentação que vai ter o mesmo resultado com saúde.
Nossa, e
olha só, MV...
Eu pagaria R$1.000 e compraria tudo de picanha.
MV, eu entendo... Que assim como a bariátrica, eu vou falar já sobre a bariátrica, o Ozempic ou outros remédios para emagrecer, ele pode servir como muleta, como uma boia, para um momento pequeno, para quem realmente não consegue. Pode funcionar? Pode.
Pode.
Mas olha só, a maioria das pessoas não precisa. Pode ter resultados melhores e definitivos sem medicação nenhuma, né?
Com certeza, André. A gente sabe que esses remédios, primeiro que eles foram feitos para controle do diabetes, né, era para tratar doença. Aí eles perceberam que de quebra ele também emagrecia, né? Aí as pessoas falaram, pronto, todo mundo tá doido para arrumar uma pílula mágica para emagrecimento, né? Então assim, para pessoas que têm obesidade mórbida, aquelas pessoas que já estão na cama, aquelas pessoas que não conseguem mais andar sozinhas, sabe? Que aí é esses casos onde é indicado bariátrica, onde é indicado Ozempic, sabe? É para pessoas que não têm saída mais, gente. Sabe? Que não tem como mais. Agora, para a maioria das pessoas, maioria, assim, gritante das pessoas, não precisa. O problema é que a pessoa ela quer um atalho. E não tem atalho para o sucesso, gente. O verdadeiro sucesso não tem atalho. Você pode até tomar um remédio desse, mas uma hora você vai parar. Primeiro, muita gente, assim, boa parte das pessoas sente muita náusea quando toma o Ozempic. Muita náusea. Os relatos que eu tenho das pessoas é que é como se tivesse uma toalha dobrada dentro do seu estômago. É isso que as pessoas sentem. É uma coisa horrorosa. É uma sensação muito ruim. Você não come nada. Você não tem vontade de viver. Diferente de quando a gente faz jejum natural. O jejum natural é um negócio muito gostoso. Você fica numa vibe muito legal. Clareza mental, energia, disposição, corpos cetônicos altos. É muito gostoso fazer jejum. O problema é tirar as pessoas do jejum, que as pessoas não querem sair. Eu falo, gente, acabou. O jejum tem que ser ciclado. Ciclado, você tem que saber ciclar, você tem que saber a hora que você entra, você tem que saber a hora que você sai, você tem que saber o que você come entre um jejum e outro. Porque o negócio é muito gostoso, entendeu? Agora você troca um negócio que é gostoso, quando bem feito, por um negócio que você vai pagar, que o jejum é de graça, por um negócio que você vai pagar, ainda pode te dar muita náusea, e tem um outro fator que pouca gente comenta, que até 40% do peso perdido com o Ozempic é de massa magra.
Massa muscular.
É massa muscular. É o que você tem de mais nobre no seu organismo, é a massa magra. É o que a gente mais luta para conseguir conquistar a massa magra. A gente vai para academia para fazer musculação, para ganhar massa magra. Aí você vai tomar um remédio que vai te fazer perder até 40% da massa magra. Imagina uma pessoa que perde 10 quilos com o Ozempic. Ela perdeu 4 quilos de músculo. Gente, isso custa muito caro. Você pode nunca mais conseguir recuperar isso. Porque, ó, pra ganhar 4 quilos de músculo, amigo, é duro. Eu tô ralando horrores aqui tem um tempão. Ganhei um quilo e meio, dois, assim, mesmo assim que eu parei esses dias de fazer academia, que eu agarrei muito aqui no trabalho, nas coisas do projeto do diabetes, eu não tô conseguindo ir. Mas enquanto eu tava bonitinha na academia, eu gastei uns 3 meses pra ganhar 1,5 quilos de músculo. Comendo direitinho, eu nunca furo dieta. É raríssimo eu furar dieta, mas é muito difícil. Eu como direitinho, eu malho, eu corro. Cara, eu ganhei 1,5 quilos de músculo em 3 meses. Pensa, a pessoa que perde 4 e provavelmente é uma pessoa que não é muito lá animada para ir para a academia, né? Porque quem vai buscar o Ozempic geralmente não é uma pessoa que está muito animada a realmente fazer o que precisa ser feito. Não pode ser que essa pessoa nunca pise numa academia. Para ganhar 4 quilos de músculo, velho, é duro. É a pessoa MV. Vai e paga para perder 4 quilos de músculo.
Tá na oferta aqui, tá?
Tá na oferta? Olha aí, ó, galera. R$990. Um mesinho de Ozempic, hein?
Rapaz, comprar R$990 de picanha, você vai se saciar, vai sobrar carne e vai emagrecer.
Quanto é que tá custando o quilo da picanha, André? Não sei. Não compro.
Deixa eu procurar aqui.
Pra quem não sabe, a gente não precisa viver de picanha, viu, gente? Pra quem não sabe, a gente consegue viver muito bem com carne de segunda. Eu como muito frango, como bastante carne de segunda, músculo, eu gosto muito. Gosto de carne moída, eu gosto de patinho moído. As carnes que eu estou comprando, elas estão custando na casa de R$49 o quilo, as carnes que eu compro. Nessa faixa, R$49. É, pega 990 aí e divide por 50. Deixa eu ver quanto que vai dar.
Oh, deixa 990, eu só voltar aqui e me ver. Olha só.
Reais. Dá 19 quilos de 800, dá quase 20 quilos de carne, velho. Porra. 20 quilos 20 de quilos. Carne? Deixa eu fazer aqui uma... Eu gosto de fazer conta, nutricionista gosta de fazer conta, né? 19.800, vou arredondar para 20 quilos de carne. Se a pessoa come por dia 400 gramas de carne, 200 no café, ó, 200 gramas
de
carne...
Não, vamos arredondar. Se dá 20 quilos de carne, meio quilo por dia, vai dar 40 dias.
40 dias. Dá mais de um mês de carne. E a gente sabe que quem faz low carb não aguenta fazer mais do que 3 refeições.
E se for picanha, viu? Porque aqui em Recife a coxa com sobrecoxa tá R$9,90, R$10, R$11 o quilo.
Exatamente. Então, geralmente no café da manhã a gente come ovos. Aí eu como geralmente 200 gramas de carne no almoço, mais uns 200 gramas de carne no jantar. 400 gramas, não é nem meio quilo não. Quando eu fazia dieta carnívora eu comia mais um pouquinho. Mas não era muito diferente disso não. Então eu como o quê? 400 gramas de carne por dia, que é 19.800, 19,8... dividido por 400, olha lá, ops, aí depois eu faço a conta aqui, mas é mais ou menos isso, muitos dias, é porque é 19.800,
então, se você...
19.800.
Decidi tratar a causa, ou seja, melhorar a qualidade da alimentação, aumentando a saciedade, vai ter resultados. E eu entendo que uma parte da uma população dessas pessoas, uma pequena parte, não vai conseguir, tá tudo bem, sabe? E aí é onde o remédio vai ajudar, mas é uma minúscula parte, minúscula,
exatamente.
Tá? MV, e aí a gente vai para um outro ponto. Truques para emagrecer. Olha só, deixa eu trazer aqui para você, aqui na tela. Olha só, tendências e previsões de crescimento para cirurgia bariátrica no Brasil.
Ué, já estão tendência... botando a bariátrica para criança agora, ué? Que mais que
a
você
tendência
quer?
É o aumento até 2028. E tem um gráfico aqui que eu separei, tá aqui, ó. Cirurgia bariátrica, ela teve uma diminuída aqui em 2020, mas, ó, cresceu avassaladoramente em 21.
Teve uma diminuída porque foi pandemia.
Exato, exato. Eu ia chegar nesse ponto.
É, analisar a gráfica aí, ó.
Eu ia chegar nesse ponto, tá? E aí, ó, a tendência é crescer. Se mais da metade da população brasileira tem sobrepeso ou obesidade, e boa parte das pessoas quer um truque, não quer emagrecer, quer ser emagrecida, olha só, cirurgia bariátrica só cresce. Eu não vou dizer aqui, eu vou deixar curiosidade para vocês, tá? Eu fiz uma live com a Maria Vitória e uma médica convidada, e ela confessou que tem um colega que é cirurgião, que faz cirurgia bariátrica, que não gosta quando falam em low carb, porque isso tende a diminuir sua clientela. Tá na live. Eu vou deixar a curiosidade aí, tá? Vocês vão ouvir tudo que é podcast e procurar live. Tá aí. Tá, MV. E aí, olha só. André, então, se eu fizer cirurgia bariátrica, redução de estômago, eu vou comer menos. Menos calorias e vou emagrecer. Correto? Olha só. Na teoria, isso faz sentido. Mas quando a gente vê o mundo real, 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até 2 anos. Porque não é comer pouco, não é focar em calorias, não é quantidade, e sim qualidade. Confere, MV.
Não, confere demais. Tô cansada de ver gente que já fez bariátrica e reganhou tudo de novo. Porque a bariátrica muda o estômago, muda o intestino, mas não muda a cabeça. Entendeu? Não, gente, você tem que mudar o hábito. Não tem atalho para o sucesso, galera. Não tem. Você pode procurar bariátrica, você pode procurar o Ozempic. Depois que você fizer, você vai gastar seu dinheiro, você vai passar por uma cirurgia e depois vai voltar. A taxa de retorno é muito grande, 92%. E eu posso ter certeza que os 8% que não voltam a engordar depois da bariátrica foram justamente aqueles 8% que mudaram os hábitos. Foi justamente os 8% que mudaram os hábitos. Aí eu pergunto, se eles tivessem mudado esses hábitos antes, será que precisaria de ter feito bariátrica? Boa parte, com certeza, não precisaria. Entendeu? As pessoas sempre querem atalho para o sucesso, gente. Não tem. Tem que fazer força, tem que planejar as coisas que você come. Você tem que mudar. E aí, André, quando a gente fala em emagrecimento, muita gente erra nesse ponto. A pessoa acha que é só o que ela vai comer ali, que é a relação dela, só ela e a comida, e não é. Existe um campo social inteiro em volta daquela pessoa que ela precisa mudar. Só que como ela não sabe, ela não está preparada para isso, ela fica sofrendo internamente, ela não comenta com ninguém, e fica só ela com ela mesma ali naquela briga diária, sabe? Então, existem vários aspectos sociais que essa pessoa também tem que mudar. Ela tem que conversar com o marido, ela tem que conversar com a família, ela tem que preparar o ambiente dela para as mudanças que ela vai fazer, né? Quando ela chega na casa de um parente, quando ela vai numa festa, ela já tem que estar treinada para quais respostas que ela vai dar. Entende?
Precisa procurar o apoio, né?
Apoio, cara.
A gente fala que é simples. Do ponto, teoricamente é simples, é só melhorar a alimentação. Mas a gente sabe que existe vontade, vícios, desejos, pensamentos, a questão emocional. Isso é delicado.
Exatamente.
Ou em prática, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem, inclusive, ser também aqui um advogado do diabo. Da mesma forma como o Ozempic, cara, para muitas pessoas a bariátrica é o que vai salvar. Aquele, sabe, quilos mortais, quando um indivíduo chega a 250, 300 quilos, cara, ou faz a cirurgia e emagrece forçadamente, ou não sabe se vai acordar no outro dia. Mas é uma minoria também das pessoas, né, MV? Porque as pessoas querem engordar para fazer a cirurgia.
Já vi muito isso também. A pessoa engorda para poder chegar no peso ideal para fazer a cirurgia, cara. E outra, naquele quilos mortais lá, é nítido como que a pessoa acontece a autossabotagem. Como que a pessoa se sabota. Ela sabe que ela tem que fazer determinada escolha, mas na hora H, na hora que ela chega de frente para o problema, ela sempre acaba fazendo a escolha errada e depois ela se arrepende. Isso é um gatilho mental, isso é trabalhado, isso é possível de se trabalhar. Eu falo isso muito, né? Essa questão da pessoa pensa assim, eu mereço. Na hora que ela olha para a coisa, assim, ela vê lá um bolo de chocolate, ela pensa assim, eu mereço. Só que na hora ela pensa assim, eu mereço bolo. Né? E isso é trabalhado, a gente consegue trabalhar isso com a pessoa, dela virar, na hora que ela vê o bolo de chocolate, ela fala assim, eu mereço, mas eu mereço é ser feliz, mas não com isso aqui, eu mereço é ter saúde, eu mereço é sentir orgulho de mim, eu mereço é alcançar os meus objetivos, eu mereço é ser saudável, eu não mereço essa coisa aqui não, essa coisa aqui vai me deixar doente. Então, isso é treinável, eu não conseguia fazer isso de primeira também, quando eu comecei meu processo.
É prática.
É prática, isso é prática. E a pessoa erra quando ela erra a primeira vez e depois não volta. É quando ela desiste. É quando ela acha que ela é uma fracassada, que ela que não dá conta. Ela olha, mas eu sempre tomo a decisão errada. Calma, está faltando treinamento, coleguinha. É só te treinar a sua cabeça. Você passou a vida inteira escutando todo mundo te oferecendo doce. Todo mundo achava que você ia ser feliz com doce. Na televisão você não vê nada contra isso. Você só vê pessoas a favor desse tipo de comida. É claro que você vai chegar na idade adulta pensando que esse tipo de coisa vai te fazer bem. Você foi criado num ambiente completamente deturpado. Aí, quando aparecem uns malucos aqui, que nem eu e o André, para falar que farinha de trigo, que glúten, que o açúcar, que o refrigerante, que isso tudo que causa esteatose hepática, gordura no fígado, que é isso tudo que aumenta o ácido úrico, que não tem nada a ver com a carne vermelha. Então, isso é um processo até você começar a digerir isso tudo na sua cabeça e fazer isso virar ações práticas, demora, cara. Você não tem como querer resolver 20 anos, 30, 40 anos de coisa errada na sua cabeça em uma semana. Não tem como, demora. Você precisa treinar os seus gatilhos, né? E a gente treina errando. Ninguém acerta nada de primeira.
E entenda que a sociedade é cruel. Porque para você que tem obesidade, você é treinada a acreditar que se não consegue é porque é uma fracassada, não tem força de vontade suficiente. Não. Você deve procurar ajuda de profissionais capacitados, porque não é a bariátrica, não necessariamente que vai resolver, nem o Ozempic. É melhorar hábitos e se aproximar das pessoas adequadas. Ponto. Exige esforço, empenho e dedicação.
Exatamente.
Do ponto de vista prático é simples, mas pôr em prática exige esforço. A MV foi obesa, eu fui obesa, a gente sabe como é isso. Não
a
é
gente
simples.
Precisa pôr limites para nós e para pessoas. Porque as pessoas vão te oferecer as coisas, elas querem que você coma igual elas sempre comeram, né? Elas vão te achar a pessoa maluca. Mas não, você tem que ser firme e falar, olha, eu estou mudando meu estilo de vida. O negócio é que quando a pessoa pensa que ela tem que assumir que ela está mudando o estilo de vida, ela já começa a sofrer ali, né? Então, tipo assim, ué, não é mais uma dieta, não? Que daqui a um mês eu vou poder largar e comer, voltar a comer tudo errado, né? Então, a pessoa precisa entender que aquilo é um estilo de vida. Que é uma coisa para ela pensar quem ela quer ser daqui 10, 15, 20 anos, né? Só que as pessoas têm desejos e ansiedades momentâneas. Ela quer emagrecer em uma semana. Não, amigo. O seu processo de emagrecimento, ele é lento, tá?
MV.
Não é rápido, você tem que pensar a longo prazo. Tirar prazo da sua vida, entendeu? Esquece prazo. Para de ficar pesando. O povo adora uma balança. Para de pesar. Quando você estava no processo de engorda, você ficava pesando todo dia? Ah, deixa a vida me levar. Deixa eu pesar para ver se eu estou engordando. Não. Por que agora você está preocupado com a balança? Preocupa com quem você quer ser daqui 10, 15 anos. Esquece a balança. Pensa na sua saúde. Entende? Pensa na saúde, foca em guardar seu dinheiro para fazer coisa boa com ele e não ficar gastando com remédio. Entende?
MV, sem falar que a cirurgia bariátrica gera consequências, cara, pro resto da vida. Porque o indivíduo começa a ter dificuldade não tem a absorção correta de nutrientes, vai precisar suplementar pro resto da vida, basicamente.
Vai, ferro e vários outros nutrientes, a pessoa tem que ir no hospital tomar ferro na veia. Porque não vai conseguir mais absorver tudo da comida, não. Então, a pessoa vai ser eterno dependente da indústria.
E também, depois da cirurgia, vai ser preciso melhorar hábitos. Logo, vai. Se você melhorar antes da cirurgia, você pode até evitar a cirurgia, né?
Exatamente. não precisa da cirurgia se você consegue mudar seus hábitos antes.
E a gente, olha só, a gente está te encorajando a tomar uma decisão, tá? E ver a realidade. Não procura atalho. Vai ter uma parcela da população, que é minoria, que vai precisar da bariátrica para se salvar. Vai. É. Mas olha só, é uma minoria. Vocês estão vendo que o mercado só está crescendo, o número de cirurgia bariátrica só cresce, o número de pessoas da população com obesidade só cresce, o número de pessoas gastando com remédio para emagrecer só cresce. Mas, cara, como vocês... O número de cirurgia bariátrica só cresce, pessoas tomando Ozempic só cresce e a população está mais gorda e mais doente. Como pode isso?
Exatamente. Vocês lembram lá das aulas de biologia? Lá do ensino médio, quando vocês aprenderam aquela teoria da seleção natural? Do tio Darwin? Né? O que era a teoria da seleção natural? Ele falava que as espécies mais aptas não eram as mais fortes, eram as mais aptas. É as que sobreviviam no planeta. Então, a gente está num planeta... Deixa eu contar para vocês. Esse aqui é um lugar cruel. Esse planeta é um lugar cruel. Aqui, quem chega aqui, pau come. Você tem que se virar para arrumar sua comida, você tem que trabalhar. Né? No caso dos humanos atuais, né? A gente tem que trabalhar para conseguir dinheiro, para conseguir comprar comida. Se não fosse assim, antigamente, a gente tinha que sair com arco e flecha na mão para tentar caçar, para sobreviver. Entenderam? Isso aqui é um lugar cruel. Muito cruel esse mundo. Ele não é bonzinho. Quem entende isso, quem entende que esse mundo é um lugar cruel, vence. Vence porque não vai ceder, vai correr atrás de se virar, de buscar uma melhoria de vida, de saúde, porque senão a seleção natural do tio Darwin te rapa fora daqui. Só não rapou antes, amigo, porque você deu sorte de nascer numa sociedade humana moderna, que tem remédio, que tem sapato, que tem roupa, que na pior das hipóteses você tem o Estado, ainda mais no Brasil, né, que é o Estado, mãe, pai, tudo, né? Ainda mais no Brasil, na pior das hipóteses, você tem um Estado para poder te segurar. Você tem o SUS, você tem tudo aqui. Muito difícil hoje uma pessoa morrer de fome desnutrida aqui no Brasil, principalmente se ela morar numa cidade grande. Ela vai passar dificuldade? Vai. Vai passar várias perrengues? Vai. Mas sempre vai ter alguém para dar comida, sempre vai ter alguém para ajudar, vai ter um abrigo da prefeitura, vai ter qualquer coisa. Então, o ser humano moderno hoje, ele nasce num berço de ouro. Hoje, o básico que você precisa para sobreviver, você tem. Ou a sua família te dá, ou na pior das hipóteses, o Estado vai te dar. Somente se você morar aqui no Brasil, que aqui no Brasil é o Estado que te dá tudo. Né? Então, a lei de Darwin hoje está arrancando as pessoas fora, não é mais pela desnutrição e pela fome, principalmente aqui no Brasil. A lei do tio Darwin, da seleção natural, está te arrancando fora pelas doenças. Pelas doenças crônicas. As pessoas estão morrendo de obesidade, as pessoas estão infartando. Não é por falta de comida, é por excesso de comida ruim. Vocês entenderam como é que a coisa virou? E a seleção natural está aí. Ela está doidinha, te esperando dar um pulo fora para ela te rapar fora daqui. A seleção natural são as leis bioquímicas, as leis da física, as leis da natureza que estão aqui, elas não mudaram, são as mesmas. Se você comer um alimento que está fora dos milhares de anos que a sua espécie sobreviveu e evoluiu comendo aquilo, o seu organismo vai responder de uma forma bioquímica diferente da que ele sempre respondeu durante 2 milhões de anos enquanto nós estávamos aqui. O seu organismo vai responder diferente, você vai começar a ganhar peso, você vai começar a ter níveis de glicose alto no sangue, níveis de insulina alto, que vão te fazer adoecer, que vão te fazer primeiro ficar dependente da indústria alimentícia e depois da indústria farmacêutica. E a seleção natural já está assim, ó, em cima, doido para te rapar fora daqui. Entendeu? Você vai morrer, você vai infartar com 40 anos. É esse povo agora que está aí infartando com 40 e poucos anos, que está ficando só com Alzheimer, que está ficando na cama debilitado. É isso que você quer, criatura? Você quer cair nas garras da seleção natural? Tio Darwin passa a foice. Tio Darwin passa a foice. Quem cai fora, quem sai fora das leis naturais, quem começa a viver fora das leis da bioquímica, né? Quem tenta, quem acha que a bioquímica para ele não vai funcionar, e começa a comer errado, começa a fumar, começa a beber, começa a fazer...
Meus exames estão todos bons.
Meus exames estão bons, eu sou um gordinho saudável. Esses papos furados...
A conta vai chegar.
A conta chega, e a lei da seleção natural, tio Darwin passa a foice mesmo.
Olha só, eu vi...
Vai fora, esperto.
Eu vi a Denise, acho que foi ontem que ela postou isso aqui. Olha só, o custo global da obesidade será de 1,2 trilhões de dólares por ano. Olha só, isso quer dizer que o problema não é só quem tem sobrepeso e obesidade, tá? Você que paga seu imposto vai estar arcando com isso também. Então, a gente promover consciência e boa saúde é, cara, é para todo mundo. É para todo mundo. E eu quero trazer um dado aqui bem intrigante já já, tá? Antes disso, deixa eu só cumprimentar. MV, olha só, MV. Cadê? Deixa eu trazer a tela aqui. Tá aqui. Osvaldo, o canal Atletas Low Carb mudou a minha vida para muito melhor. Agradeço a Deus pela vida de todos, especialmente o André e a MV, e seu conhecimento científico e dos atletas. Vocês estão mil. Vocês bacana. Salvam vidas. Creiam-me. Olha só, a Simone, oh, MV. Adoro vocês. Bayton Beach, Flórida.
Olha, International.
Tem uma importada.
International. Vou passar aqui.
Emil perguntou, boa noite a todos, o que é mais importante, atingir a meta proteica ou comer até saciar? Depende do objetivo, né, MV?
Ah, se você come até saciar e você comeu a maior parte ali de proteínas, proteínas de alto valor biológico, você vai atingir a meta proteica naturalmente. Naturalmente.
A ser Desil.
Humano nunca precisou contar caloria, gente, põe na cabeça de vocês. Seres humanos nunca precisaram contar proteína e nunca precisaram contar calorias. A gente sempre comeu o que a gente achou. A questão toda é que durante 2 milhões de anos a gente só achava carne e planta nesse planeta. É de poucos anos para cá que além da carne e da planta nós começamos a achar farinha, açúcar, óleo vegetal.
Aí deu ruim.
Toda.
E começaram a burocratizar demais. Mas tem um problema, MV, eu não sei se você concorda, tá? Emil perguntou, é mais importante meta proteica ou saciar? Olha só, se você deixar fluir naturalmente, a MV já explicou, é ok. Só que as pessoas vêm de uma cultura que dizem para você comer a cada 3 horas, tem que comer cereal matinal no café da manhã, tem que comer carboidrato, sente fome o tempo todo. Quando você descobre comida de verdade e jejum, isso vicia. Então, uma parcela da população tem medo de comer. Então, se você força um jejum, um déficit calórico crônico a médio e longo prazo pode ser bem perigoso. Então, é importante melhorar essa relação com a comida, né, MV?
Pois é, não é uma coisa ou outra, não. Não é atingir meta proteica ou saciar. Não é uma coisa ou outra, não. O negócio é saciar com proteína. Você entendeu? O que mata a nossa
Olha
fome...
Aí.
O ser humano... Carne, amigo. A dieta do ser humano, a base da dieta do ser humano, imagina a pirâmide na sua cabeça. A base da nossa pirâmide alimentar é carne. E ovo, quando a gente acha um ninho de passarinho lá, a gente vai lá e come o ovo. Mas a base da dieta humana é carne, o que sacia de verdade. E aqui eu tô falando que sacia não é só no sentido de matar a fome, não. O que sacia, nutrindo. Porque o que não nutre também não sacia, te sacia na hora ali, te sacia de mentirinha. Então, não é uma coisa ou outra, não. Uma coisa não exclui a outra, não. Não é bater meta proteica ou saciar. É saciar comendo proteína. Aí sim, você vai estar verdadeiramente te saciando e te nutrindo. Aí, papo, aí acabou. Pô, fim de papo. Entendeu?
Olha
enche
lá.
Enche o prato de carne, meu amigo. Enche o prato de carne. No café da manhã...
Come sem medo.
Come sem medo. Não tem meta, não tem... Esquece número. Você é um ser humano livre na natureza, que você nunca ouviu falar de caloria, você nunca ouviu falar de proteína e nunca ouviu falar de nada. Você é um cara que você só precisa achar comida na natureza. No café da manhã você vai achar ovos. No almoço você vai achar um prato cheio de carne e no jantar também. Aí se sobrar espaço, você coloca umas plantinhas lá. Sacou? É isso. Acabei de te contar um segredo, velho. Pega essa
agora,
informação.
Agora, segredo.
Pega essa informação que eu te dei e muda a sua vida. Esquece número, esquece balança, esquece tudo. Enche o prato e come até saciar. Ovo e carne. E se sobrar espaço, você pode pôr umas plantinhas lá.
Olha só, o AD... Já ouviram falar do Bean Protein? Parece que é um novo whey da proteína. O whey é uma coisa, é a proteína do leite. Mas existe proteína vegetal, da soja, da ervilha, do milho, cara, do arroz, do feijão. Pra vegano faz mais sentido, tá? Eu não quero entrar no mérito se é bom ou ruim, não. Pra vegano faz mais sentido.
Faz mais sentido. Para as pessoas que não têm nenhum tipo de intolerância, pra quem
porque é a proteína isolada, né?
É. Cara. Mais cara.
Nereu, boa noite, MV. André, gratidão, boa noite. Davi, ou David, boa noite. Obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. Isso não tem preço. Tamo junto. Ó, AD, hoje comi Pela manhã, 4 ovos mexidos e uns pedaços de bacon, sem fome até agora. Natural. Bora lá.
Agora come 4 pães do café. Come 4 pães pra você ver a fome esguelante que você ia estar nela uma hora dessa.
Ó, Tawane, está tendo muito autista como não tinha antes. Não só autismo, tá? Mas sim, isso é uma constatação, tá?
Autismo e várias outros problemas estão crescendo, assim, vertiginosamente. Muita coisa que era tido como genético. Que genético é esse que tá aumentando 50, 60% ao ano aí?
Obrigado, comecei na carnívora graças a Deus e a vocês. Olha quem tá aí.
Opa!
A grande Aninha Vilela. Aninha já há 5 anos na dieta carnívora.
Há 5 anos? Tá aí. Não perdeu massa magra, não infartou. Ai, ai.
Boa noite, MV e André, Ribeirão do Pinhal, Paraná.
Opa.
Letícia, eu sou carnívora, mas você pulou meu comentário, não quero fazer contraponto, apenas esclarecimentos. Letícia, eu não conheço, tá? O material que você compartilhou, por isso que a gente pulou aqui.
Ah, é. A gente teria que assistir pra ver.
É. Olha aí, adorei. Então, vai uma salva de palmas de novo.
É, eu gosto de brincar com o objetivo novo dele aí.
MV, se prepara pra polêmica agora, MV.
Ih, normal.
É não, não é polêmica não, olha só.
André, nós dois já somos polêmicos por natureza. Só a nossa mera existência já é um ato polêmico.
Olha só, vou compartilhar aqui. Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha só, a hipertensão afeta mais de 30 milhões de brasileiros, sendo o mais importante fator para o desenvolvimento de doença cardiovascular, com destaque para o acidente vascular cerebral e o infarto agudo do miocárdio. E aqui embaixo, olha só, cadê? Deixa eu trazer aqui, estava marcado aqui. Procurar aqui, milhões. Olha só, nessa década que se finda, a hipertensão fez mais de 70 milhões de vítimas no Brasil. A cada ano ocorrem mais de 320 mil mortes por doença cardiovascular, a maioria delas relacionadas à hipertensão não controlada. Olha só, esse não controlado é uma firula, tá? E a maioria dela. Maioria
não,
delas.
A gente já... pessoa já ser hipertensa já é o descontrole. O fato da pessoa ser diabética, hipertensa, isso já é um descontrole. Não precisa estar controlado. Gente, não existe diabetes controlado. Não existe hipertensão controlada. Não existe. Existe um quadro estável. A pessoa pode estar estável, mas não está controlado, não. Aquilo ali já é um problema.
Ela só está muito ruim, ainda não foi para muito grave, né?
É, isso não existe, gente. Hipertensão arterial, diabetes, tá tudo de mão dada. É a mesma doença, chama-se síndrome metabólica. Resistência insulínica, é a mesma coisa. Você pode ver que todo diabético, praticamente todos os diabéticos são hipertensos. Quase todos, né? Tem uns que ainda não são. E quase todos os hipertensos são pré-diabéticos ou diabéticos. É, tá tudo ligado, tá? Por quê? Porque o que faz a pessoa ficar hipertensa não é sal. Não é gordura que ela come. Não é o sal. É a insulina alta. É a glicose alta no sangue. A glicose, ela puxa muita água. Então, aonde tem glicose, tem muita água concentrada. Aonde a insulina está alta no sangue, né? A insulina que retém o sódio lá. Então, o sódio, ele participa, de certa forma, desse processo? Participa. Só que ele é coadjuvante. Não é o sódio que está causando hipertensão. Tanto que é muito comum você ver pessoas hipertensas consumirem muito pouco sal. Elas colocam pouco sal na comida, elas ficam comendo comida rala, sabe? Aquelas comidas igual a comida de hospital, porque o povo tem medo do sal. Mas não economiza no açúcar. O problema tá no açúcar, gente. A gente já contou isso em outras lives, né? No açúcar.
Eu vou mostrar aqui agora onde tá. Continue, MV.
Mostra a live aí, André. Que a gente mostrou os estudos científicos, a gente explicou como é que a coisa funciona. Porque o que que acontece? No que você come muito açúcar e muita farinha, a sua insulina vai subindo. A sua insulina alta vai retendo esse sódio lá nos rins e a glicose alta no sangue vai puxando água para o sangue. Quando você puxa muita água para o sangue, porque o sangue está com muita glicose e com um pouco de sal, porque a insulina não deixa esse sal embora? O que que acontece quando você puxa muita água, né? Imagina uma mangueira, você tem uma mangueira de jardim. Quando você aperta lá o finalzinho da mangueira, né, que você aperta a mangueira, o que que você fez ali? Você aumentou a pressão, você encheu de água a mangueira e segurou. Você aumentou a pressão. Então, essa água que era para estar nos seus tecidos, que era para estar indo embora pelos seus rins, né, indo embora no xixi, essa água agora volta para dentro, dentro das suas veias e das suas artérias, aumentando a pressão. E isso é um problema, um problemão, gente. Porque, inclusive, a pressão alta é uma das coisas que causa doenças renais. A gente já teve aqui com um nefrologista também, e com o doutor Alexandre, e ele explicando que o que detona o rim das pessoas não é nada a ver com proteína. A gente perde proteína pela urina quando a gente já está com o rim lesado. Mas quem é que lesou o rim? Né? Foi a hipertensão arterial, foi o excesso de glicose no sangue, foi o excesso de insulina no sangue, que puxou muita água lá para dentro, que fez com que os glomérulos renais, né, que são as estruturas que fazem a filtração do sangue, essas estruturas elas arrebentam quando a pressão está muito alta. Não tem absolutamente nada a ver com a proteína que você come. Mas uma vez que essas estruturas arrebentam, a proteína que você comeu, que já está lá no seu sangue, né, que estava lá pronta para poder ajudar a construir tecidos, essa proteína vai ser perdida na urina. Porque você está perdendo a capacidade de filtrar. Mas não foi a proteína que causou isso.
Entende? Eu vou colocar aqui nos comentários agora o link dessa live, tá? Onde a gente fala sobre sal, hipertensão, proteína. E vocês estão vendo aqui na tela.
Exatamente. Então, galera, a gente tem que ir quebrando esses mitos. E essas sociedades todas, né? Sociedade brasileira, sociedade americana, a AHA, né? A American Heart Association. A sociedade brasileira, todas as sociedades brasileiras, gente, elas seguem tudo que vem dos Estados Unidos. Vem tudo empacotado. Tudo que o pessoal dos Estados Unidos define, o povo aqui vai lá e pega. Entendeu? E ninguém tem senso crítico. Aí eu, já não sou eu que vou julgar, né? Se a pessoa faz isso por interesses ou se ela faz isso por desconhecimento. Quem sou eu para julgar, né? Eu não tenho dinheiro para ficar pagando advogado, então também não posso falar as coisas que eu não sei. Mas que ninguém vai na literatura científica e que não é por falta de artigo, que eu e o André já fizemos 300 mil lives aqui mostrando a literatura científica mais robusta que existe. Eles não olham a literatura científica, eles simplesmente ficam repassando mito, entendeu? E só querem reduzir a quantidade de gordura da dieta e ninguém fala nada sobre carboidrato e o papo continua sempre o mesmo. Aí eu já não sei se é por conivência, se é porque a pessoa fala porque se ela não estuda, ou se é porque tem alguém financiando isso, não sei quem sou eu para falar. Fato é que entra ano, sai ano, a conversa é a mesma. Quem é diabético, continua diabético. Quem é hipertenso, continua hipertenso, só piora. E ninguém vai na causa do problema, porque eles vão no lugar errado. Inclusive, a American Heart Association, né, ela tem um ranking lá das dietas. Aí, a primeira do ranking, a primeira dieta lá do ranking deles é a tal da dieta DASH. Que é a sigla.
Ela foi criada para tratar a hipertensão, né?
Não, vai escutando, calma. A dieta DASH é uma sigla, né? Que significa Dietary to Stop Hypertension. A dieta para parar com a hipertensão arterial. É a dieta que segue exatamente as diretrizes que eles estabeleceram lá. Para mim tinha que ser TRASH o nome da dieta, né? Mas tudo bem, é DASH. Dietary to Stop Hypertension. Beleza. Aí, adivinha qual que é a última dieta do ranking? A perigosa. A cetogênica é a perigosa. Então, botaram a cetogênica, né, que é a subversiva, é a dieta...
É a que tira que... alimento industrializado, essa é a perigosa.
É a dieta que come muita gordura, né, gordura saturada, então é perigosa. Então, eles pegaram e botaram a cetogênica lá na última do ranking. E a dieta que é a primeirona do ranking é a dieta deles, né, porque vai, você vai fazer uma dieta pra botar a sua lá no final? Não, a sua...
Ah, MV, mas se tivesse um estudo comparando as duas, será que tem?
Imagina se fizessem um estudo, então, comparando a primeira do ranking, que é a dieta dos caras lá, com a dieta cetogênica, para ver qual que seria o efeito delas na hipertensão arterial. Pois é, que fizeram o estudo.
E tem! Qual foi o resultado, Maria Vitória?
Adivinha! A dieta cetogênica, que é a lanterninha lá do ranking, foi a dieta que conseguiu botar a hipertensão arterial em remissão. Acabou a doença! Os caras pararam de usar remédio, reverteram o diabetes, reverteram a hipertensão arterial, enquanto a dieta DASH, que é a primeira onda do ranking, fez nada. nada, o pessoal continuou do mesmo jeito, ninguém melhorou nada, entendeu? Agora, pergunta se o pessoal da American Heart, tomando conhecimento disso, né, então né, eles iam mudar, óbvio que não mudaram porcaria nenhuma, e o ranking continua lá do mesmo jeito, a cetogênica continua sendo a lanterninha. Porque, né, você e vai ter que assumir que você tava, você tem 50 anos que você tá falando coisa errada, você vai ter que assumir, né? Quem é que vai pegar esse trampo aí para assumir?
E olha só, só para deixar claro, é plenamente possível tratar 100% a hipertensão, reverter, parar de tomar remédio. É plenamente. Porque as pessoas ficam hipertensas por conta de uma dieta equilibrada, flexível. Melhor alimentação que resolve, tá?
Ah, é cheio de exemplo. Tem estudo científico para dar com par, mostrando as pessoas que reverteram diabetes, reverteram hipertensão, reverteram esteatose hepática, pararam de usar remédio. O Reinaldo Pellegrino mesmo é um. Tava aqui agora na live, não sei se o Reinaldo tá aqui ainda. O Reinaldo mesmo é um, que já tinha mais de 60 anos, inclusive, ele já era considerado idoso, né? Pela lei, ele já era considerado idoso, já tinha mais de 60 anos. Quando ele reverteu...
Ele emagreceu 40 quilos e tratou 100% da hipertensão.
Exatamente, emagreceu 40 quilos, tratou a hipertensão, não tem mais, ganhou massa magra fazendo low carb, ficou forte, patola. E é um dos exemplos, né? Um dos vários exemplos que a gente tem aqui, né, André? Eu mesma fui hipertensa com 14 anos de idade, eu já estava hipertensa. Adivinha qual foi o conselho do médico?
Tirar o sal.
Tirar o sal da comida. E eu tirava o sal e não adiantava nada, porque eu continuava comendo salgado no colégio, continuava comendo massa, pão, macarrão, não adiantou nada. Não adiantou nada.
Ó, Aninha. A Aninha é profissional da saúde também, tá? E faz uma dieta carnívora há 5 anos. As pessoas são muito apegadas a esse mito de proteína lesionar rins, sim. Mas, assim, por mais que a gente tá nesse meio, né, Aninha e Vitória? A gente vê, já sabe. Mas a grande maioria das pessoas ainda acredita nesse mito. É o mundo Nossa. Fora da bolha ainda é muito grande.
É muito grande. Assim, a gente tem muita esperança, né? Que com esse livro novo do Souto, né? O A Dieta Além da Moda. Até aqui. A gente tem muita esperança, né? Que esse livro novo aqui, ó, do Souto. Esse negocinho aqui é muito chato. É, ele me tira lá, eu fico invisível, André, ó, eu sou invisível.
O livro do Souto é mágico, é uma capa invisível do Harry Potter.
Aqui, ó, apareceu, Uma Dieta Além da Moda. Então, gente, a gente tem muita esperança que esse livro aqui vai romper essas fronteiras, né? E vai chegar realmente nos profissionais de saúde, porque nesse livro aqui o Souto colocou, assim, as melhores evidências científicas, ensaios clínicos randomizados, meta-análise, revisão sistemática, o que há de melhor na literatura científica, que quando os médicos leem isso daqui, eles não têm argumento, entendeu? Porque o médico que realmente é preocupado com a saúde do paciente dele, ele quer saber o que é melhor para o paciente dele. E quando você vê o estudo científico mostrando, você não tem muito o que discutir, né? Apesar de que tem muita gente aí que tem resistência à evidência, né? Tem gente que...
MV, olha quem tá aí na área, o comentário aqui, ó a foto, ó o bração dele.
Olha o bração dele. A gente tá falando você agora, Reinaldo. Eu.
Tô na
Reinaldo
área.
Reinaldo é um dos grandes exemplos que a gente tem aqui. De que
com
é
a camisa do fogão.
Tá? Camisa do fogão. Vou zoar o fogão dele não, porque meu cruzeiro tá muito bonito. Eu não tô ainda aí.
As pessoas deveriam fazer uma única refeição por dia. Olha só, no início dos anos 1900, o mais comum era fazer até duas refeições por dia.
É. Era duas, três no máximo. As pessoas saíam de casa muito cedo para trabalhar na roça, então. O povo sai muito cedo de casa para trabalhar. Então, o pessoal tomava um caneco de café em jejum e saía, né? E as casas também não tinham muita comida, né, gente? O pessoal fazia uns biscoitos, né? Fazia um pãozinho lá, mas era comida mesmo. Então, eu sei disso, porque eu ficava com meu pai na roça desde pequena e eu acompanhava muito a vida deles lá. Então, o caseiro do meu pai, eu ficava lá direto, porque eu era uma menina muito quietinha, sabe? Eu era uma menina muito tranquila. Então, meu pai adorava quando eu ficava lá na roça com o caseiro para dar sossego para ele aqui. Aí, eu morava com eles lá um tempo. Então, eu via o dono da casa, o caseiro, ele acordava muito cedo, já ia tirar leite nas vacas lá, isso coisa de 4 horas da manhã, tomava só um caneco de café, às vezes um pouquinho de leite ali no café, e ia trabalhar. E aí, eles almoçavam muito cedo por causa disso também. Eles almoçavam por volta de 10h30, 11 horas da manhã, e depois só jantava de tarde, não tem lanchinho, belisquete. O cara ficava no curral o dia inteiro, trabalhando no curral, lidando com o bicho lá, com as vacas, né? Trazendo vaca de um pasto pro outro. Então, eles comiam ali por volta de 11 e pouco da manhã, faziam uma horinha ali, batia papo, voltava de novo pro serviço. E aí, eles iam jantar de novo, o quê? 6 horas da tarde? E pronto, e acabou. Um pratão de arroz com feijão, bastante carne que eles comiam, né? Uns toquinhos de carne lá. E frango também, direto eles matavam frango lá. Era isso, é comida simples, vida
MV,
simples.
Eu não, falo frequentemente.
Lá, não tinha ninguém obeso lá, na roça, lá na época.
A minha avó brigava comigo, MV. Menino, não come agora, senão você não vai almoçar. Menino, não come. Cara, brigava. Hoje não. Os pais, mães, empurram goela abaixo a comida o tempo todo para a criançada.
Você tem que comer, menino. Você tem que comer. É o contrário. Não existia criança obesa naquela época, gente. Não existia. Não existia ninguém obeso. Eu lembro da minha infância, assim, claramente, eu lá na roça, brincando. Os coleguinhas lá, todo mundo magrinho. Não existia criança obesa.
Olha só, Bruno, fez um comentário interessante. Aprendendo muito com vocês. Moro em Lima, Peru, e aqui dissemino com quem posso. Os amigos peruanos são bons na culinária, mas a base é muito arroz e batata. Carbo demais. Olha só, para pessoas saudáveis, Bruno, o arroz e a batata não vai ser o problema, se cultivar bons hábitos, tá? Mas para quem é diabético, hipertenso e por aí vai, aí para quem é obeso, aí sim, até o arroz e a batata
aqui,
é bom evitar.
Vocês podem ver que tem vários povos peruanos, inclusive, que...
come raízes, né? Bastante.
Vivem de raízes, eles vivem muito de milho também, eles cultivam muito milho lá há muitos anos. Então, milho, raízes, e são pessoas saudáveis. Porque esse carboidrato da natureza, ele não adoece não, gente. Ele só piora quem já está doente, é outra coisa.
Exato.
É o mesmo analogia que eu faço, por exemplo, você está com a pele seca, você vai passar um creme na pele. Se essa pele sua não está machucada, o creme não vai fazer mal nenhum. Mas se você está com uma ferida aberta na perna, você vai passar um creme hidratante qualquer, esse creme hidratante vai te fazer mal, porque você está com uma ferida aberta lá na perna. Mas não foi o creme hidratante que você passou na perna que te machucou. É a mesma coisa. Então, existem vários povos, aqui na América do Sul principalmente, que comem muito carboidrato, que comem muitas raízes, comem muito milho, comem muita mandioca, e são pessoas saudáveis. Porque não é esse carboidrato que adoece.
Eu entendo a confusão do Bruno, nem me vê. Porque...
é o ultraprocessado, carregado de açúcar. São as pessoas bebendo calorias, as pessoas hoje estão bebendo calorias e bebendo carboidrato. É cerveja, bebida alcoólica. Bebida alcoólica, o problema dela não é só o álcool, não. É o carboidrato com álcool. É uma desgraça. As pessoas hoje bebem muito. As pessoas bebem demais. E não é só bebida alcoólica, é suco, é refrigerante. As pessoas bebem as calorias. Aí você quer comparar uma pessoa que bebe que nem um porco, come tudo errado. Ah, não, porque o povo lá no Peru come muito carboidrato e é saudável. É lógico, eles não bebem igual a gente bebe aqui. Eles não bebem refrigerante, eles não têm McDonald's, não têm iFood, não tem nada disso lá.
Vez ou outra chega uma pergunta, mas e os japoneses que comem muito arroz? Cara, eles começaram a engordar quando começaram a aumentar o consumo do açúcar, né? O arroz não é o problema.
É a mesma coisa. O carboidrato da natureza, ele só faz mal para quem já está doente.
Por conta de uma dieta flexível, equilibrada.
É, a dieta, a tal da flexível, né? Que a gente sabe o que é. Então, assim, a pessoa que já está doente, ela tem que evitar qualquer carboidrato. Aí, até o carboidrato na natureza para ela fazer mal.
Se quisesse curar, né?
Se quisesse curar. Agora, uma pessoa que nasce numa região ali, que passou a vida inteira comendo carboidrato, mas que é o carboidrato da natureza, o impacto glicêmico do carboidrato da natureza em quem é saudável é muito baixo. Agora, numa pessoa que não é saudável, o impacto do carboidrato nessa pessoa é violento, mas porque a pessoa já está doente. A glicose do sangue dela já está alta, a insulina dela já está alta, as células já não aceitam mais a sinalização da insulina. Então, o carboidrato lá bate e só piora a situação, entendeu?
MV, vamos seguindo aqui. É uma parte pesada agora. Está com um advogado já em contato aí, MV?
Tô não.
Olha só. É, não, é brincadeira, tá? Diabetes é responsável por mais de 28 amputações por dia no Brasil. Olha só, para quem não tem contato com um diabético que sofreu amputação, às vezes, pelo fato de não ter a percepção visual, acaba passando despercebido. Mas isso é pesado, cara. Amputar um dedo, um pé, alguns dedos, um membro inteiro por conta do diabetes. E, de novo, é uma doença adquirida pelo estilo de vida. Ou seja, principalmente pelo que você escolhe comer regularmente, pode levar ao diabetes. Logo, fazer o caminho inverso, melhorar a alimentação, pode reverter para você que está diabético tipo 2, pode, ou pode até chegar a prevenir. Isso aqui eu trouxe dados só de amputação, sem falar outros problemas, cegueira, AVC, câncer e por aí vai.
Exatamente.
Pesado, né, MV?
O diabetes, ele é uma doença mutilante, né? de dentro para fora. Ela vai te fazendo perder membros, ela vai te fazendo entrar em falência, né, de alguns órgãos, falência renal, falência hepática. Ela vai te corroendo toda por dentro, sabe? A glicose alta, cara, não tem piedade. A glicose, quando ela sobe, ela vai oxidando seus tecidos. Ela vai te oxidando toda por dentro. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que o nosso organismo, ele regula muito essa quantidade da glicose. Por isso que a gente produz insulina para não deixar essa glicose subir. Entendeu? É tudo perfeitamente organizado pela natureza. Aí vem o ser humano e desorganiza o negócio todo. A natureza organizou tudo bonitinho, botou seu pâncreas lá produzindo a insulina, para quando você comer um carboidratozinho ali, de uma frutinha, de uma batata, alguma coisinha, vai lá, produz insulina, baixa essa glicose ali e tá de boa. Mas não, aí a pessoa vem no mundo ocidental, começa a comer esse monte de farinha, esse monte de açúcar, aí a glicose sobe o tempo inteiro, insulina o tempo todo, aí desregula tudo. Aí começa a oxidação, começa a glicação, começa a perder a função dos tecidos. Aí já era, quando vê, abre uma ferida lá no pé, acabou, a ferida não cicatriza. E aí? Entra em processo de degeneração, negócio vai gangrenando, né? Vai dando gangrena. Já era, cara, aí tem que amputar. Entendeu? Vai ter que amputar.
Olha só, os casos vêm crescendo ano a ano, conforme mostram os dados do Ministério da Saúde. O número de amputações em 2022, 10.168. Foi 3,9% superior ao total de 2021, o ano anterior. Só que esse ano, em 2023, já alcançou 12 mil amputações. Uhum. Ou seja, isso está crescendo.
Exatamente.
As pessoas estão cada vez mais gordas, mais doentes, fazendo cirurgia bariátrica, morrendo de infarto, amputando membros.
Vocês estão vendo como que o diabetes espalha um monte de doença e como que isso é muito lucrativo? Quando você tem uma cirurgia, por exemplo, de amputação, qualquer coisa, uma cirurgia, você tem que fazer o pré-cirúrgico, aí você tem que fazer o exame, então aí você já tem movimentando o mercado dos exames. Depois que você faz os exames, você tem que fazer toda, aí você tem que internar para poder fazer a cirurgia, aí você gasta dinheiro com a internação, você tem a comida do hospital, você tem todos os profissionais que estão envolvidos ali. Aí depois que você faz a cirurgia, você tem que tomar os remédios para não deixar a cirurgia infeccionar. Aí você tem que fazer mais um monte de remédio ali que você toma depois da cirurgia. Mais os remédios da própria doença, porque você não colocou a doença em remissão. Você amputou um membro e continua diabético. Esperando para amputar o próximo membro, né? Se der tempo de sobreviver para amputar mais um. Então, gente, é uma doença extremamente lucrativa, que ela vai te consumir na vida inteira. Ela vai sempre te fazendo gastar. Ela tá sempre te fazendo gastar. Sempre.
Toma um remédio para controlar a glicemia, toma insulina e continua comendo pão e aveia.
Exatamente, continua comendo pão, aveia, banana. Gente, eu tô conduzindo um experimento científico aqui na UFMG. Eu tô conduzindo um ensaio clínico. E eu trabalho com pessoas diabéticas e pré-diabéticas. É impressionante como que o diabético, ele é mal orientado. E ele acha... quando eu tava fazendo, né, conversando com os participantes do projeto, eu perguntava para eles o que eles estavam comendo. É impressionante você ver que a pessoa tá preocupada. Pelo que ele me contava, eu falava assim, impressionante como que ele é uma pessoa preocupada. Você vê que ele tá fazendo esforço, que ele tá comendo coisas que na cabeça dele ele acha que é saudável, mas tá tudo errado. Você quer ver um exemplo? Uma coisa que quase todo mundo comia depois do almoço, aquelas bananinhas, sabe aquele doce de banana sem açúcar? Sem açúcar, né? Então, pode. Um doce de banana, banana, fruta saudável, né? Sem açúcar, pronto, eu posso comer. Mas uma quantidade enorme de diabéticos que comem doce de banana sem açúcar, achando que estão arrasando. E é por isso que eles continuam diabéticos. Por isso e por outros, né? Porque eles acham que o pão integral é melhor que o pão francês. Muitos tiram o miolo do pão francês. Sério, eles comem arroz integral achando que o integral é bacana. Eles não têm noção de que a glicose que está contida ali dentro, ela pode ser considerada o nome que quiser. Pode ser açúcar, pode ser amido, pode ser maltodextrina, pode ser dextrose. Não importa o nome. Entrou no seu organismo, aquilo vai virar glicose. E o seu pâncreas não lê rótulo. Então, o doce de banana, apesar dele não ter açúcar adicionado, né, quem foi lá e fabricou o doce, não adicionou açúcar. Mas a banana tem açúcar. O açúcar da banana é açúcar, igual da cana, igual da maçã, igual de todas. É açúcar, entrou no seu sangue, vira glicose. E se vira glicose, o pâncreas produz insulina e tá feito o carnaval. do inferno. Entenderam? Então,
olha
gente,
só.
Tem que
olha
ter
só,
muito
MV.
cuidado. Você vê que os diabéticos são mal orientados. Muito mal orientados. Você vê que a pessoa está com boas intenções. Na hora que eu olhava para a dieta da pessoa, que eu via a pessoa me contando, eu falava, meu Deus, é um diabético extremamente preocupado e fazendo tudo errado.
Brasil ocupa segundo lugar em número de morte por diabetes não diagnosticado, afirma especialista. Assim como a hipertensão, o diabético ou vai tomar um remédio para controlar a glicemia e ou também a insulina, com a falsa sensação de segurança. Não, eu tenho diabetes, mas está controlado. Cara, o risco continua alto, MV.
Os diabéticos nem sabem que eles podem colocar a doença em remissão. Eles ouvem, nem os médicos sabem disso, muito menos os nutricionistas. A maioria das pessoas não sabe que o diabetes ele é uma doença que pode ser colocada em remissão. É só você mudar a sua alimentação do jeito certo, faz low carb. Se você fizer uma dieta de baixo carboidrato, você coloca o diabetes em remissão. Só que as pessoas pensam que o diabetes ele é genético e puramente genético. Então, se sua família teve diabetes, você vai ter também. Aí é só você controlar, que é aquele controle que não existe, né? É um controle que na hora que você assusta, você está perdendo um pé. É um controle que na hora que você assusta, você está botando um stent no... Ah, entendeu? Que controle é esse que você vai só piorando? E você vai só jogando seu dinheiro fora? Isso não é controle, isso é descontrole. O fato da sua glicose estar alta já é um descontrole metabólico. Já está errado, já é um descontrole. Entende? Se você mantém a sua glicose alta, você está mantendo o descontrole. Está errado. E como é que a gente faz para poder abaixar a glicose? Parando de comer a glicose! É a primeira coisa, você tem que fechar a torneira, amigo.
Se o problema é a glicose subir o tempo todo, mantém ela baixinha.
Para de comer glicose. E a glicose, ela está aonde? Aonde que a glicose está escondida? No açúcar, na farinha, porque a farinha é amido e amido é um polímero. O que é um polímero? É um colar de pérolas de glicose ligado uma na outra. Aí, quando eu falo com as pessoas que o amido faz a sua glicose subir mais e mais rápido do que o açúcar... A pessoa assusta. Ela fala, mas ninguém nunca me falou isso. Pois é, não foi por falta de bioquímica, não, porque todo mundo estudou bioquímica na faculdade.
Olha
todo
só, MV.
Todo mundo sabe que o amido é um polímero de glicose. Todo mundo sabe que o amido é um polímero de glicose. Então, se você comer amido, sua glicose vai subir mais que o açúcar. Porque o açúcar não é 100% glicose. E o amido é 100% glicose.
A Kátia comentou aqui, mas é por falta de conhecimento, MV, precisamos aprender, porque muitos profissionais também nem nos orientam. Olha só, e a gente está aqui justamente para educar quem precisa de boa informação.
Exatamente.
É exatamente isso, a gente não está atacando ninguém, a boa informação está aí. Tem culpa aquele profissional que não vai se atualizar, e aí tem uma parcela de culpa, mas a gente está aqui para iluminar o caminho de todos que procuram boa informação, porque diabetes tipo 2 é uma doença adquirida, logo é plenamente possível reverter.
Exatamente. E essa semana eu até fiz um vídeo explicando por que muita gente fala mal da low carb. Gente, tem muito profissional de saúde que vai no Instagram se dá o trabalho de falar que low carb faz mal, que quem fala de low carb é isso, é aquilo. Eu até respondi a caixinha essa semana. Eles atacam mesmo, né? Quem fala de low carb, eles atacam, né? Todo mundo já tá tudo bloqueado no meu Instagram. Já bloqueei todo mundo. Tô tudo bloqueado já. Meu Instagram, eu acho que eu tenho mais gente bloqueada do que seguidores ativos. Mas, porque é brincadeira. O pessoal ataca a única estratégia capaz de colocar o diabetes tipo 2 em remissão. Uma estratégia que é composta por comida de verdade. O bonitinho lá do desembale menos e descasque mais. Na mesma hora que ele fala desembale menos e descasque mais, ele fala mal da low carb. Eu falo, meu filho, tem algum problema. Tem algum problema, porque você acabou de falar, desembale menos, descasque mais. Aí na hora que você fala de low carb, você fala mal? Low carb é justamente isso. É desembalar menos e descascar mais. É justamente isso. É comer comida de verdade, na raiz mesmo do negócio, na raiz. A única dieta capaz de reverter o diabetes é a dieta low carb. Como é que isso pode ser ruim? Esse negócio, se fosse mainstream, nossa saúde pública ia estar uma maravilha, porque ia diminuir horrores a quantidade de atendimento nos hospitais, nos postos de saúde, por complicações do diabetes. Você vai agora em qualquer hospital, qualquer posto de saúde, o que você mais vai ver lá? Pessoas com sobrepeso ou obesidade, tá? Você vai ver muita gente com problema renal, você vai ver muita gente cardiopata, você vai ver quase todo mundo diabético ou pré-diabético. É o geral, pode ir agora, tô falando a verdade, sai da sua casa, vai lá em qualquer posto de saúde, qualquer hospital aí de sua cidade. É isso que você vai ver, predominante, obesidade, síndrome metabólica.
MV, aí deixa eu aproveitar.
A única estratégia que poderia estar sendo colocando isso tudo em remissão. É doído, deixa... viu? Doído.
E aí alguém pode perguntar, será que tem algum estudo, alguma evidência? Deixa eu te mostrar aqui agora, principalmente se você for da área da saúde, tá? Olha só, tem esse site aqui, você vai direto na nata, tá? Pegar uma lista interessante. Tem o livro do Souto, claro, deixa eu só mostrar aqui também. Inclusive, tá tudo mastigado aqui, comentado, tá?
Tudo mastigado aqui, tem todas as evidências aqui, gente.
Mas olha só, eu queria mostrar isso aqui também. Public Health Collaboration. Tá aqui o site, você pode vir aqui, phcuk.org. Aqui, ó, resources em evidência. Olha só, aqui tem, cara, ó, ensaios clínicos randomizados comparando low carb com low fat. E eles vão atualizando aqui. Só que tem aqui, ó, ensaios clínicos randomizados, uma tabela, né, comparando low carb com low fat para diabetes tipo 2.
André, e para quem não sabe o que é um ensaio clínico randomizado, para quem não sabe o que é uma meta-análise, né, uma revisão sistemática, nós temos uma live aqui no Atletas Low Carb que eu dei praticamente um curso explicando e ensinando as pessoas a terem uma noção básica do que é um artigo científico, dos níveis de evidência científica, de como que você sabe quando um estudo é bom, quando um estudo não é bom. Se você assistir essa live que a gente tem aqui no Atletas Low Carb, você vai estar minimamente capacitado a entender a qualidade, a evidência de um estudo científico. Porque existem estudos científicos, gente, de todos os níveis para tudo. É muito fácil, gente, é muito fácil publicar um estudo científico, principalmente quando ele é ruim. É muito fácil, porque existem revistas científicas que são falsas, revistas falsas, tá? Que são chamadas de revistas predatórias. Essas revistas, elas não têm um sistema que a gente chama de peer review, que é um sistema de análise por pares, né? De pessoas gabaritadas, né? De cientistas que vão fazer uma revisão criteriosa do artigo para saber se esse artigo científico pode ser publicado ou não. Essa revisão peer review, ela só acontece de verdade para valer nas revistas grandes, nas boas revistas científicas, tá? Só que nas revistas científicas ruins, nas revistas falsas, elas são criadas só para monetizar. Então, o que acontece? Você paga um valor que não é baixo, mas você paga esse valor e o seu artigo científico, que pode ter uma receita de bolo escrita lá, ele vai ser publicado. E vai virar um artigo científico, e muitas delas estão indexadas no PubMed. Entende? Todo dia eu vejo artigo científico ruim, mas assim, despencando. Para quem não sabe, 80% do que é publicado na literatura científica é lixo, não serve para nada, é artigo ruim. Porque as pessoas que trabalham com isso, né, cientistas, precisam manter cargos, e eles precisam publicar para continuar mantendo seus salários. Então, eles precisam publicar a qualquer custo. E um artigo científico bem feito, um trabalho científico bem feito, demora muito e é muito trabalhoso. E eu que o diga, porque agora eu posso falar que eu estou brincando de ser cientista. Brincando não, nós estamos falando sério aqui. Eu estou conduzindo um ensaio clínico. O negócio é muito trabalhoso. Eu até brinquei no meu stories hoje que eu estou precisando de férias das férias. Porque eu não tive férias, eu tô só trabalhando, eu e a minha colega, a Ana, que tá fazendo esse trabalho junto comigo. Cara, fazer ensaio clínico, fazer um trabalho sério, fazer um trabalho decente, é muito trabalhoso. Eu tenho que ficar acompanhando essas pessoas, eu tenho que estar ali junto com os pacientes. Não é brinquedo, é muito trabalhoso. E o cientista que depende disso, né, que depende de trabalhar para poder continuar recebendo salário nas universidades onde eles atuam, sem contar aqueles que são financiados por indústrias, por questões de interesse, né? É muito trabalhoso. Então, eles acabam publicando qualquer coisa. Eu estou falando qualquer coisa mesmo. Se o cara sentar aqui agora, eu virar assim, ah, eu vou escrever um artigo do que eu acho que é tal coisa. Beleza, eu sento aqui e escrevo uma redação. E aí eu pego essa redação, submeto ela para uma revista Pagou, Passou, e vira um artigo científico. E qualquer um pode pegar isso para tentar justificar qualquer coisa. Vocês entendem?
Tá tudo, tá aqui a tela, tá, da live aí, onde a MV tá falando. Tá aqui, ó. É o mesmo link que eu compartilhei antes, tá? Aqui, ó, são mais de 2 horas. Isso seria um curso pago. Tá tudo aqui destrinchado e acessível para todo mundo, tá?
De graça.
Desconstruindo mitos e devolvendo a sua liberdade alimentar. Tá aqui. Inclusive, eu deixei aqui na tela onde começa-se a falar, tá? Sobre diretrizes, pirâmide e por aí vai. Tá bom?
Exatamente.
E olha só, MV, só para a gente concluir aqui, tá aqui, olha só, as evidências, no link que eu mostrei, tem aqui, ó, o estudo a hemoglobina glicada, low carb, low fat. Aqui, ó, o link para cada ensaio clínico randomizado, mas você também pode ver um infográfico. Ou seja, existem hoje, até a gravação dessa live, 22 ensaios clínicos randomizados comparando low carb com low fat para remissão do diabetes tipo 2. Em 20 dos 22, low carb foi muito superior. E em 2, low fat foi superior. Só que quando se separa só os estudos com diferença significativa, ou seja, aquele estudo que foi muito, mas muito melhor do que o outro, é 15 a 0 para low carb. Ou seja, na remissão do diabetes tipo 2, tá?
É indiscutível. Porque... o potencial.
E olha só, provavelmente esses dois aqui, que a low fat foi superior, eu não vi, tá? Mas provavelmente porque teve um déficit calórico muito severo aí, e com restrição calórica você emagrece e pode reverter o diabetes tipo 2. É. Mas aqui, ó, é muito superior low carb comparado com low fat. Muito.
Exatamente.
E tá acessível para todos.
E é uma dieta de comida de verdade, a gente não precisa falar nada, não precisa dizer mais nada. É uma dieta composta pela alimentação que a gente sempre teve aqui nesse planeta. Sem nada industrializado. Dá para ter alguma coisinha industrializada, outra na low carb? Dá para ter coisas tipo pó de café, azeite, creme de leite, leite de coco. Tem alguns produtos industrializados que dá para entrar na low carb. Queijos, dá para entrar. Então, pasta de amendoim, por exemplo, é um produto minimamente processado. Então, tem várias coisinhas que são minimamente processadas, né? Ou até ultraprocessadas, por exemplo, whey protein. O whey protein é um ultraprocessado. E ele pode entrar numa dieta low carb sem problema, assim, né? Dependendo para quem, dentro das circunstâncias, dá para entrar. Então, assim, não é um negócio também extremamente restritivo, igual as pessoas pensam, não. A gente vive muito bem. Porque se a gente não vivesse bem em low carb, se fosse uma dieta difícil, se fosse uma coisa impossível de fazer, eu e o André, a gente não estaria aqui defendendo. Porque eu faço 7 anos e o André tem 8 anos. O André começou 1 ano antes de mim. Tem 8 anos, 7 anos que a gente está aqui falando disso e a gente vive muito bem. E a gente mudou a nossa vida, né, André, de forma tão substancial. A mudança que a low carb trouxe para a nossa vida foi uma coisa tão absurda de boa que a gente faz isso aqui de graça para poder mostrar para vocês que é possível. Né? Eu emagreci 30 quilos, André também deve ter emagrecido quanto, André? Mais ou menos uns 30, 36. 40. 36 quilos quando André emagreceu. Devolveu a saúde, devolveu a alegria de viver. Por causa das nossas decisões. A gente tomou a decisão e falou, velho, acabou, a partir de hoje quem manda nessa parada aqui sou eu. A partir de hoje quem vai decidir o que, que entra na minha boca e o que não entra sou eu. Não é a indústria mais, não é a propaganda mais, não é o marketing. É nós, entendeu? É nós. É a gente que decide o que, que entra e o que, que não entra aqui. E quando você MV, toma essa decisão pra valer, você muda sua vida.
Você a mágica acontece.
A mágica acontece. Não procura atalho, não, que você vai estar só perdendo mais tempo e dinheiro nessa brincadeira. Eu sempre falo isso, toma a decisão que você sabe que você tem que tomar e eu vou te garantir, você vai sofrer muito menos do que você acha que você vai sofrer. É muito legal, no projeto do diabetes mesmo, teve uma das participantes que falou, nossa, tá sendo até muito mais fácil do que eu imaginei, eu achei que ia ser muito difícil, mas não tá não, porque minha fome sumiu. Porque a fome some, gente. Quando a gente come proteína do jeito certo, quando a gente já começa no café da manhã botando ovo ao invés de pão, entupindo ali seu prato de ovo, acabou, você já começa a ter menos fome durante o dia. E quando você tá sem fome, você tá pleno. Você consegue tomar decisões mais conscientes quando você está sem fome. Agora, com fome, amigo, não tem como você querer tomar uma decisão consciente entre uma pizza e... entendeu? Não vai, você vai sempre procurar o que é mais rápido, porque você não tem condições de tomar uma decisão consciente ali. Porque você começou seu dia lá no café da manhã comendo porcaria. Você começa o dia com proteína de alta qualidade, proteína de alto valor biológico, é ovo, é carne... Cara, você vai estar muito mais tranquilo em poder decidir o que você quer comer e o que você não quer. Essa é a mágica da coisa.
A
Lia... Vou passar o Pix aí, André. Põe o Pix aí, ó. Eu vou passar...
A Lia...
Põe o Pix aí, porque depois dessa, galera... Pô, o segredo, a gente tá contador de segredo, viu, André? A gente é contador de segredo. Vou botar o Pix na tela aí, ó.
O Pix é o perfil do Instagram da MV, arroba mvitoriaabreu.
Quem dera. Passo...
Olha, a Lia emagreceu 50 quilos, MV.
Ah, parabéns, hein, Lia. Nossa, arrasou 50 quilos. Parabéns.
O Reinaldão continua com compulsão, mas de churrasco.
Olha lá, André, ó. Oh, Querendo camisa do Atletas Low Carb. Você é enrolado, você não manda fazer as camisas? O pessoal tá doido pra comprar. Hoje mesmo eu respondi a caixinha lá no meu stories. Lá.
Eu vi, me marcaram, eu repostei. Olha só, Giovana, eu tava esperando aqui a oportunidade. Me chama no privado, que eu ainda tenho algumas desse modelo mais novo, tá? Vermelha e dessa aqui. Eu só preciso saber o seu tamanho. Aí me chama no privado lá no Instagram, que se tiver do seu tamanho, é só a gente mandar, tá bom?
Aí, ó. Conseguiu, hein?
Me livrei 15 quilos. Bora lá. A gente tá na reta final, MV. Ó, a gente falou de emagrecimento, obesidade, bariátrica, ó, remédio para emagrecer, hipertensão, diabetes. Tem, cara, se a gente fosse falar de tudo que tá relacionado à alimentação, a live só ia acabar amanhã. Mas a gente trouxe os principais. E eu quero trazer um que é bem importante também. Olha aqui, MV. Um terço dos adultos brasileiros acima de 35 anos tem gordura no fígado. Nesse caso é de geral, alcoólico, não alcoólico. Mas olha só, a esteatose hepática não alcoólica também tem um número gigantesco de brasileiros sofrendo. A esteatose hepática não alcoólica é um passo para cirrose, é um passo para câncer no fígado, é um passo para insuficiência hepática e cada um desses cenários pode ser fatal. E esteatose hepática não alcoólica também é uma doença adquirida pela alimentação, MV.
É um dos casos, né, um dos braços da resistência insulínica. A resistência insulínica, ela se manifesta no fígado dessa forma, em forma de gordura estocada, né? E ela é causada principalmente pelo açúcar, por causa da frutose. Para quem não sabe, gente, o açúcar de mesa, né? Todos os açúcares que a gente tem aí. Açúcar de mesa, açúcar de cana, açúcar de coco, açúcar da rapadura, açúcar do xarope, da laranja, de tudo.
Suco de fruta concentrado.
Suco de fruta concentrado. É uma molécula chamada sacarose. A sacarose, ela tem duas moleculinhas grudadas nela, assim. Uma de glicose e uma de frutose, entendeu? Essa frutose, pluf, quando ela larga, né? Quando ela é quebrada, quando essa frutose sai, ela vai pro fígado, porque não tem via metabólica para ela em outro lugar. Só tem o fígado que dá conta da frutose. E ele não consegue dar conta de muita frutose, não. E essa frutose, ela tem três vias de metabolismo, três vias possíveis, né? Ou ela vira ácido úrico, ou ela vira glicose, ou ela vira gordura. Então, a frutose do açúcar que você come, das frutas também, mas principalmente da sacarose. Porque nas frutas a gente tem frutose, mas uma quantidade mais baixa. Não é igual um suco açucarado, um doce da padaria, completamente diferente. Então, não é a frutose das frutas que te adoece. De novo, tem que falar isso para ficar claro. Porque senão o povo vai achar que a gente está falando mal das frutas. Não, não é isso. Eu estou falando mal aqui de suco de caixinha, eu estou falando mal de refrigerante, eu estou falando mal de tudo que tem açúcar, que é porcariada da indústria. Então, o que que acontece? O açúcar, a sacarose, ele larga 50% dele a frutose. 50% do açúcar que as pessoas consomem vai direto para o fígado. E lá no fígado, essa frutose, ou ela vira ácido úrico, ou ela vira glicose, ou ela vira gordura, triglicérides, que vai para o sangue, aumentando triglicérides também, ou então vai para o próprio fígado e fica estocada lá. Vira esteatose hepática. O fígado vai enchendo de bolinha de gordura, assim, ó, até essas bolinhas virarem como se fosse uma espécie de cicatriz. E aí, quando entra nesse estágio, que é a cirrose, não tem jeito, você tem que ir para a fila do transplante, senão você morre, criatura. Você precisa do fígado o tempo inteiro. Se o seu fígado parar de funcionar, você morre em poucas horas. Entende? Então, o açúcar destrói o seu fígado, além de destruir seu rim, além de destruir o coração, além de destruir seus olhos, suas córneas, os nervos, a bainha de mielina. Tudo no seu organismo é destruído pelo açúcar. E o fígado é um dos que mais sofrem com isso. E tem um outro problema. O fígado, ele produz glicose. Uma das milhares de coisas que o fígado faz é produzir glicose. Então, se você quiser viver sem comer nada de carboidrato, você vive. Porque seu fígado produz toda a glicose que você precisa. Então, o fígado, ele recebe sinalização da insulina. Então, a insulina, quando você come carboidrato, o carboidrato faz o seu pâncreas liberar a insulina que estava lá guardada. Aí, a insulina chega lá no fígado e fala assim, fígado, para aí de produzir glicose, tá? Porque fulano comeu glicose, então comeu carboidrato. Para de produzir glicose aí um tiquinho, tá? Em situação normal. Aí o fígado diminui a produção de glicose para poder queimar aquela glicose que você comeu. O problema é que o fígado ele também sofre com a resistência à insulina. Então, com o passar dos anos, à medida que a criatura não para de comer carboidrato, da hora que acorda, da hora que vai dormir, o fígado também vai ficando surdo. E a insulina também para de dar a sinalização lá para ele. Ele também para de escutar a sinalização da insulina. É quando a pessoa começa a ficar com o diabetes muito descontrolado. A pessoa já está com glicose alta no sangue. Olha, gente, olha o tamanho do problema. A pessoa já está com a glicose alta no sangue. Ela é mal orientada, ou ela não quer, ou ela até... Tem muita gente que é bem orientada. Tem diabético que está nem aí, que sabe da low carb e não quer fazer. Tem também. Tudo é decisão na vida. Então, a pessoa está com a glicose alta no sangue, a pessoa continua comendo carboidrato, ela já está com a insulina altíssima, o fígado dela para de escutar a sinalização da insulina e o fígado dela continua produzindo glicose, porque ele ficou resistente à insulina, então ele não escuta mais a insulina falar para ele parar de produzir glicose. E ele continua produzindo glicose, com a glicose alta no sangue. Amigo, isso é um problema de um tamanho que você não faz ideia.
MV, olha só o relato do Felipe aqui. Eu fiquei anos tomando suco de uva durante o dia como se fosse água. E isso é comum, Felipe. Estava com síndrome metabólica e nem imaginava.
O povo endeusa esses sucos naturais, integrais. Por que não? Porque é suco, porque vem da fruta. Gente, o açúcar está lá. Você não precisa adicionar mais açúcar no suco, não. O açúcar da uva está todo lá, concentrado.
Exato, a frutose, que é a que sobrecarrega o fígado, né?
Exatamente. Vira esteatose hepática, piora a resistência insulínica, starta um monte de problema metabólico. Lembrem que na natureza o ser humano não toma suco. Não toma suco. E quando acha fruta, é dificílimo achar uma fruta na natureza, quanto mais uma fruta doce, o ano inteiro. Não tem, gente. Deu a hora, né, Fih?
Olha só, deu a hora, mas a Lia, ela provocou a gente. Vamos fazer uma live de 12 horas?
Ô, Lia, se você me arrumar 12 horas... Pra... Eu não tô achando 12 horas nem pra mim.
A gente pode fazer um rodízio. A gente precisa convidar umas 25 pessoas.
É legal, a gente convida várias pessoas, né? Cada pessoa fica meia horinha. E a gente faz uma live de 12 horas, ia ficar legal. Eu já vi umas coisas assim na internet.
Aí, olha aí, a Lia plantou a semente aí. Quem sabe, hein? A gente não consegue organizar.
Programa de aniversário do Atletas Low Carb, uma coisa assim.
Olha só, o aniversário aí, do Atletas Low Carb é em novembro. Pode ser.
Aí, ó, o aniversário do Atletas Low Carb, a gente pode fazer um negócio assim, hein?
Olha só, a Lia também tomou suco. Olha só, e o intrigante, sabe, Lia, sobre suco e o Felipe, sobre o suco. Cara... A enorme maioria das pessoas acha que suco é saudável. Suco de fruta, suco de uva. A criançada tá crescendo gorda e doente. A gente nem trouxe aqui sobre crianças, né? Que também é assustador, né?
Entra no Google e digita lá assim, no Imagens, assim, café da manhã saudável. Vai aparecer uma mesa cheia de cereais com suco de laranja. Entendeu? É isso que as pessoas pensam que é um café da manhã saudável. Alguma coisa cheia de pães integrais, mas é integral, né? Então, pães integrais com suco, com... Gente, café da manhã saudável é um pratão cheio de carne, caramba. Pratão cheio de carne. Pronto, você tá nutrido. Toca o pau.
Olha aí, o Reinaldão já pode chamar. Então, o Reinaldão vai participar da live de 12 horas.
Aí, ó, o Reinaldão já tá fichado já.
Olha só, deixa eu ver se comenta. Vamos nessa. Luzia, boa noite. Comecei a carnívora hoje. Boa, Luzia. Se fizer correto, é maravilhoso, tá?
Toma bastante água e sal, tá?
Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês, tá? Muito bom estar aqui com vocês. A gente encerrou a live de hoje. Foi uma verdadeira aula, tá? Verdadeira aula. A gente trouxe, não para ser polêmico, mas para ser educativo. Porque quando você começa a olhar a realidade com a ótica real, sem mascarar nada, sem truque. Porque você vai ver muita gente recomendando comer farinha, aveia, açúcar, dieta flexível. Se você faz isso há muito tempo, tenho certeza absoluta que você gasta com remédio e tem alguma insatisfação com o corpo e com a saúde. Vamos acabar com mimimi, procurar truque, vamos tratar a causa do problema, melhorar a qualidade da alimentação e estilo de vida. É simples. Tá? Muito nutricionista não quer que você saiba disso. É tão simples que não quer. É só melhorar estilo de vida e hábitos. André, MV, é difícil, pede ajuda. Não se permita ficar insatisfeito e triste. Não consegue?
Exatamente.
Pede ajuda. Aqui, o que não falta é gente capacitada e boa para oferecer ajuda, tá bom?
Exatamente.
Tá aqui o perfil da MV, embaixo do nome dela. Tá aqui o Atlético Low Carb, muito profissional que a gente entrevistou aqui. Cara, são, eu acho que centenas de lives já no Atlético Low Carb. Todo mundo que a gente confia. Tá bom, rapaziada? Beijo no coração. MV, quer falar mais alguma coisa?
Quero. Boa noite.
Olha, Marilei, boa noite. Vocês são demais. Deixa eu só honrar vocês aí. A Lia também, gratidão. A Lia chegou a pesar 130 quilos. Rapaziada, beijo no coração. MV, boa noite. Tchau, tchau.
É nóis. Falou.
Até segunda-feira. Tchau, tchau.